A mãe, muito obrigado a ser embaixadora. Tenho o gosto de revê-la. Ainda recentemente estivemos aqui na abertura do seminário diplomático e é sempre um gosto poder partilhar aqui estes momentos na Assembleia com o Ministério dos Negócios Estrangeiros em geral, o Instituto Diplomático em particular e a ser embaixadora ainda mais em particular, com quem tive o gosto de trabalhar noutras encarnações como Ministro da Defesa Nacional. É uma grande satisfação tê-los aqui na Assembleia da República e é uma boa tradição de cooperação interinstitucional após o concurso de recrutamento de diplomatas. Vou ser muito breve na minha intervenção inicial. Eu tenho aqui uns tópicos escritos que era para ter um fio condutor em relação às mensagens que gostava de transmitir e também permite fazer a gestão de tempo de forma mais eficaz. Como sabem, aqui na Assembleia da República eu introduzi até um controle de tempo hiper eficaz, que tem um semáforo vermelho, amarelo e verde para poder controlar o tempo de fala de cada um dos senhores deputados. Aqui estamos com uma forma mais livre, mas a autorregulação ajuda a ter algumas feiras escritas, que assim sei a métrica do tempo com que vou dar, transmitir estas mensagens. Porque também aquilo que será importante é ouvir também as expectativas que têm, as primeiras impressões que vão contar hoje à tarde neste ato solene tomada de posse enquanto diplomatas. Começo por mencionar o primeiro diplomata português, cujos restos mortais permanecem desde o passado dia 8 de janeiro no Panteão Nacional. Refiro-me naturalmente a Eça de Queiroz. Se ela é uma referência para muitos portugueses, eu também, por Maria de Razão, para muitos diplomatas. Arrisco-me a dizer até que a sua obra terá inspirado, ao longo de gerações, muitos dos que concorrem à carreira de diplomata. A diplomacia portuguesa é reconhecida há muito pelo seu mérito e excelência. A capacidade de análise e também de diálogo e de construção de pontes são características frequentemente apontadas aos diplomatas portugueses e eu tenho sido testemunha disso em todos os meus encontros bilaterais, quer a nível das instituições congéneres, os parlamentos ou os senados com quem vou tendo as relações bilaterais, também com os contactos com os embaixadores de países estrangeiros, que repetidamente aqui nas audiências me referem a essa característica reconhecida internacionalmente à diplomacia portuguesa. Uma das pontes importantes que a diplomacia portuguesa tem conseguido construir e manter é a ponte também com a Assembleia da República. O Parlamento tem um importante papel na vertente externa do Estado, desde logo enquanto órgão legislativo por excelência, mas também na vertente fiscalizadora do Governo. E neste ponto da fiscalização vale a pena mencionar, por exemplo, o trabalho desenvolvido com o Congresso dos Deputados espanhol ao longo dos últimos 15 anos. Todos os anos, os deputados dos dois países, antes das cimeiras bilaterais entre Portugal e Espanha, fazem uma avaliação da atuação dos dois executivos e efetuam recomendações. Há ainda uma outra característica. O Parlamento, enquanto formação de vontade política em relação a matérias de política externa. O que não é de espantar, dado que os deputados são representantes do povo português. Nós somos uma democracia representativa. Em temas internacionais, como sabemos, são objeto de uma atenção mediática crescente, tendo cada vez mais influência nos assuntos internos. Os temas internacionais são desde logo tratados nos seios das comissões permanentes aqui na Assembleia da República, como a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e a Comissão dos Assuntos Europeus. A estas comissões que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, respectivos secretários de Estado e demais chefias diplomáticas prestam informações e esclarecimentos. Mas as discussões em torno dos temas internacionais seguem também formatos mais alargados nas sessões plenárias. Veja-se o recente debate dedicado aos três relatórios coordenados por Draghi, Letta e Ministro sobre o futuro da Europa, ou sobre o reconhecimento imediato do Estado da Palestina, ou as votações sobre os projetos de resolução relativos à Venezuela e, mais recentemente, Moçambique. Mais, os deputados da Assembleia da República intervêm ativamente na vertente parlamentar externa, nomeadamente através da participação em organizações parlamentares internacionais. Para cada uma destas organizações é nomeada uma delegação de deputados portugueses, sendo que alguns são eleitos para importantes cargos. Recentemente, o caso vice-presidente da Assembleia da República e deputado Marcos Pestrelo, que foi eleito presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Outros deputados ainda têm as vice-presidentes das Assembleias Parlamentares do Mediterrâneo ou da OSCE. Mas os deputados mantêm também contactos com congéneres de outros parlamentos e participam ativamente em reuniões internacionais temáticas. Por exemplo, os deputados da Comissão de Ambiente participam todos os anos nas reuniões da COP. No âmbito da União Europeia, há ainda uma forte componente desenvolvida pelos parlamentos nacionais, que todos os semestres, sob a égide da respectiva presidência, participam num conjunto alargado de reuniões sob o chapéu da COSAC, Conference Parliamentary Committees for Union Affairs. Há ainda uma importante atividade que é desenvolvida pelos grupos parlamentares de amizade. Nesta legislatura, só nesta legislatura, deverão ser criados cerca de 70 grupos de parlamentares de amizade. E não esqueçamos os programas de cooperação desenvolvidos pelos serviços da Assembleia da República, junto de outros parlamentos, essencialmente de língua portuguesa. Este vasto conjunto de atividades costumamos dar o nome de diplomacia parlamentar, nunca colocando em causa as limitações constitucionais de atuação de cada órgão de soberania. A concepção e prosecução da política externa é da competência exclusiva do Governo e, designadamente, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No meio desta complexa arquitetura de 230 deputados e num contexto de constante fragmentação, fragmentação partidária, a linha do Governo em matéria de política externa nem sempre é a linha defendida na Assembleia da República. Cabe ao Presidente fazer uma leitura do momento e potenciar, através da sua atuação, o Parlamento enquanto vetor da ação externa do Estado português, tendo como objetivo último a prosecução do interesse nacional. E é neste contexto e neste enquadramento que delineei a minha ação externa, aqui enquanto exercer este mandato de Presidente da Assembleia da República, em três grandes vetores. O primeiro tem a ver com a democracia. No momento de especiais desafios para as democracias representativas, incluindo Portugal, é importante falar com os nossos parceiros e aliados sobre a democracia. Sou da opinião que Portugal tem um bom ativo a mostrar ao mundo ao falar, por exemplo, dos seus 50 anos de democracia após o 25 de Abril e dos múltiplos exemplos de maturidade democrática que têm sido dados, nomeadamente ao longo do último ano, em que, por exemplo, contra muitas das indicações pessimistas que eram ditas, foi possível aprovar o orçamento de Estado num quadro e num contexto de muita dúvida a propósito do tema, em que o nosso sistema constitucional permitiu, efetivamente, que esse desidrato fosse possível com grande sentido e maturidade democrática. Comparamos bem, ou andamos a comparar bem com aquilo que se vai passando noutras geografias políticas, inclusive europeias. Segundo vetor, as comunidades. Não podemos esquecer as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, e devemos fazer tudo para aproximá-los ao nosso país e à nossa política. Uma intervenção mais ativa, mais concreta, mais próxima no que diz respeito ao empenho, até porque a democracia hoje isso exige, ao empenho com que também devem olhar para os seus interesses em território nacional. Terceiro, a construção de pontes, seguindo o bom nome da diplomacia portuguesa, mas não basta sermos conhecidos como bons construtores de pontes. Temos mesmo de as construir e o mundo com que hoje nos debatemos, é muito exigente a esse propósito. O que implica falar com quem pensa como nós e com quem não pensa como nós. Aí é que é possível nós, efetivamente, sermos construtores de pontes e com efeitos práticos no contexto internacional, que está muito complicado e é um bom desafio para todos aqueles que iniciam agora a carreira, debaterem-se com um terreno que é de grande exigência. Feita esta introdução, convido-vos a passarem esta manhã na Assembleia da República, ocasião em que terei a oportunidade também de contactar alguns dos autores que aqui mencionei. Desejo-vos um excelente percurso na carreira que agora iniciam, lembrando-vos que tudo o que fizerem daqui em diante importa para Portugal. Cada um de nós leva um bocado de sempre de Portugal, carrega Portugal consigo, e é bom que tenhamos esse sentido institucional e esse bom peso sobre os ombros para que dignifiquemos as funções da melhor forma que soubermos, e ao dignificarmos as instituições estamos seguramente a dignificar o nosso país. Não há trajetos bons e trajetos maus. Todos são importantes e especiais. Cabe a cada um de vós fazer o melhor em cada momento e aproveitá-lo da melhor maneira possível. E já agora, sempre que tiverem um momento menos bom, leiam essa de Queiroz. Muito obrigado. Sr. Embaixador, agora.
Obrigada. Não sei se algum de vocês tem alguma questão especial a colocar.
Eu tentei dar uma pincelada e também mostrar qual era exatamente as linhas de orientação que no meu mandato queria dar nesta ação externa e também tentar fazer a melhor compreensão do que é a interação de uma diplomacia parlamentar que não pretende nem deseja ocupar qualquer espaço do que é, digamos, a diplomacia tradicional e aquela que realmente é a expressão da ação externa do Estado, do Governo, e que é a que tem a dimensão do compromisso que depois é assumido pelo Estado português, não podia deixar de ser de outra maneira, mas que realmente há hoje uma complementaridade muito forte com o que pode ser desenvolvido a nível parlamentar, porque efetivamente a fragmentação parlamentar que existe, e ela é expressa nos diversos parlamentos, nomeadamente na União Europeia, significa que a sociedade se exprime muito e de forma diferente nos parlamentos. E é bom que tenhamos uma boa compreensão disto, porque às vezes até nos atores internacionais, às vezes é um bocado difícil compreenderem que quando há uma expressão de uma determinada opinião no Parlamento, de uma determinada força política, que ela tem a tradução, é a tradução dessa força política, do debate democrático que se faz no Parlamento como o nosso, mas que a construção e contribui para a construção de uma vontade política, mas que isso não se confunde com o que é a responsabilidade da condução da ação externa por parte do Governo, que é quem tem essa componente. Mas esta centralidade política que hoje existe muito sobre o Parlamento obriga a que esta complementaridade, por um lado, esteja mais oleada para que se faça bem o objetivo final, que é a persecução do interesse do Estado português, mas por outro lado também que se permita muitas vezes explicar até a senhores embaixadores de outros países, que muitas vezes também ficam com alguma preocupação quando vêm alguns debates no nosso Parlamento, a boa compreensão do que é a vontade de Portugal, o que é a vontade no Estado Democrático das diversas forças que se expressam no Parlamento e que, inclusivamente, isso também é útil para que depois também vejam quais são as narrativas, quais são as zonas de interação que devem ter para também poderem passar as mensagens que entendam que devem ser passadas de lá para cá também. E, portanto, acho que todos temos hoje um papel muito importante e num quadro muito plural que todos sabem, mas vai a Espanha, vai a França, vai a Alemanha, os países nórdicos já têm uma tradição mais conseguida destes parlamentos muito fragmentados. Percebemos que, julgo que não falhar muito às minhas expectativas, que os próximos anos, longos anos, vão ser neste quadro, não vão ser num quadro de grandes maiorias absolutas ou em que a análise das coisas se faz um bocadinho, de forma bastante diferente. Esta vai ser muito exigente. A democracia, tenho eu dito, dá muito trabalho, mas agora a diplomacia também, sempre teve, vai ter muito trabalho também, até porque a própria lógica da democracia, e por isso é que é um dos vetores que eu referi, e o primeiro, já tenho idade suficiente para ter pensado que não voltaria a ter que estar tão atento às questões de regime, nomeadamente da democracia e da liberdade, mas a verdade é que não se pode dar nada por garantido e o que se perspectiva no futuro próximo são questões que não são só as de desenvolvimento, não são só as do crescimento, são questões muito estruturantes dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, portanto, o vetor democracia e democracia liberal e aquilo que tem a ver quanto à moderação, bom senso e combate aos extremismos que podem pôr em causa a democracia, tal como nós gostaríamos que ela existisse no nosso mundo em geral e no nosso mundo particular da Europa e Portugal, é um desafio, é um desafio. Por isso acho que essa componente da diplomacia é uma componente quer daquela que é a diplomacia tradicional, quer aquela que é a democracia complementar parlamentar, onde temos uma grande responsabilidade nessa matéria. E já não é para os nossos filhos e netos, é mesmo para nós próprios e, portanto, será uma grande arrogância intelectual nós acharmos que não pode haver mutações que nos trazem quadros de vivência em sociedade que não são tão agradáveis quanto aqueles que temos neste momento. E como alguém dizia, se é verdade que a história não se repete, a estupidez repete-se. Mas...
Ontem tivemos a oportunidade, na minha apresentação inicial, a falar com estes jovens colegas, falar exatamente desses pontos, Sr. Presidente, e da complexidade que exige hoje a ação internacional. A complexidade do mundo em que vivemos e a complexidade, portanto, de lhe dar resposta e de dar resposta com todos os outros atores que estão à nossa volta, sem nunca esquecer os valores que estão na base daquilo que nós acreditamos e que acreditamos como país, criando uma democracia que seja uma democracia sólida, mas também aberta à diversidade, aberta à flexibilidade, aberta aos novos tempos, mas que se constrói todos os dias e que cada um de nós, como cidadãos e como profissionais, no nosso caso, tem que responder e estar presente nesse momento de chamada em que todos normalmente, há um momento em que a gente sente isso.
Claro.
É preciso estar lá, é preciso estar, é preciso ter opinião, é preciso falar, é preciso construir essas pontes com outras entidades. Já aconteceu, por exemplo, o Sr. Presidente referia isso, de repente estarmos num contexto bilateral e haver um embaixador de um país estrangeiro que diz: mas como é que vocês têm esta opinião? Nós dizemos: desculpa, essa é opinião de um partido político expressa no Parlamento português. A isso se chama democracia. Essa não é a posição, neste momento, do governo português. O que eu represento aqui é o governo português. A minha resposta a essa sua questão é X. O que foi dito no Parlamento é Y. Mas isso é a pluralidade do pensamento que há em Portugal. Nem sempre é fácil, às vezes, fazer esta distinção e explicar estas coisas. Assim como também nem sempre é fácil vir ao Parlamento ter que explicar a posição do governo em relação a determinados aspectos, em relação a determinados pontos em que o governo crê, está certo numa determinada orientação e em que há, às vezes, até uma maioria que não está de acordo com aquela formulação do governo. Tudo isso fará parte das vossas vidas no futuro, em que é necessário, por um lado, ter esse dever de obediência, mas também exige cada vez mais pensamento crítico e capacidade de encontrar as respostas em momentos que realmente são cada vez mais complexos. Eu creio que o nosso querido Eça de Queiroz não terá vivido este género de coisas, mas sempre teve esse pensamento crítico extraordinário sobre a sociedade portuguesa e sobre o seu próprio trabalho. Sim, não é? Sim. Isso é muito interessante.
Absolutamente, subscrevo tudo o que diz e, aliás, como referiu, também aqui no Parlamento, muitas vezes tenho a dificuldade que estava a referir de fazer a distinção entre o que é explicando até embaixadores, e houve até recentemente várias situações dessa natureza, sobre, digamos, matérias que são aquelas que estão na ordem do dia, a Palestina, como Marrocos, Saara Ocidental, portanto, são temas daquelas que são matérias que são muito. Bem, são atuais e infelizmente têm sido atuais há muitos anos, mas em que realmente essa forma, essa abordagem que é feita muitas vezes não é compreendida, até porque também muitas vezes os parlamentos têm competências, embora todas sempre na lógica de serem o foco do poder legislativo, nem em todas as geografias políticas ela tem o mesmo grau de competências ou de dinâmicas democráticas, como é o nosso caso. E, portanto, também às vezes aí a compreensão do que se passa num Parlamento é diferente num Parlamento que é respeitador ou de um regime de total, diria, como é o nosso, felizmente, lá está, na maturidade democrática ao fim de 50 anos, em que ela se traduz na liberdade de expressão que é feita aqui em função de quem está a representar o povo português, e ao estar a representar o povo português representa com um mandato que é um mandato em sufrágio direto, livre, universal, e portanto é um mandato do povo português. Não, aqui não sou eu que convido as pessoas que vêm para ocupar aqueles lugares, é de representação direta, universal e democrática, e portanto o nosso Parlamento é a expressão verdadeiramente genuína do sentir do povo português numa determinada circunstância eleitoral, e portanto muitas geografias parlamentares não é exatamente assim, têm poder legislativo e às vezes não têm a mesma natureza, pelo menos tão democrática como a nossa. E, portanto, isso depois também faz com que haja dificuldade em compreender do que aqui se diz ou do que aqui se sai, e é preciso explicar muito bem para que não se criem algumas tensões diplomáticas, como eu já estive aqui no nosso por algumas coisas que se dizem aqui ou resoluções que se tomam no Parlamento, na sua expressão, depois no contacto internacional. Um outro vetor que eu acho que vai ser muito desafiante, e a Sra. Embaixadora tem com a experiência que tem, com certeza me acompanhará, é que nós também estamos a viver momentos, vou ser, diria, simpáticos no que diz respeito a desafios intelectuais de eventual construção de novas ordens internacionais ou daquilo que está em causa hoje em relação a uma dinâmica que seja uma dinâmica respeitadora do direito internacional ou outra que começa a olhar para outras variáveis em que o respeito pelo direito internacional, no contexto da governance das sociedades e das nações, começa a ser, não queria usar outro argumento, dizer questionada, mas pelo menos vai sendo posta em causa de uma forma mais ou menos transparente e direta. E isso sente-se muito nos diversos contactos internacionais que se vai tendo, plataformas internacionais onde eu próprio vou participando nas plataformas de reuniões internacionais dos parlamentos, seja no P20, que é que estive em Brasília, que reuniu antes do G20, quer seja na própria União Europeia, quer na plataforma para Crimeia, que tive na Letónia, em todos esses espaços que têm depois, participações distintas, percebe-se que vai havendo narrativas já muito assumidas de alguns países, onde a primeira prioridade é o desenvolvimento, o crescimento, etc., o combate à fome, que é tudo muito importante, secundarizando os direitos humanos, aquilo que são os direitos, liberdades e garantias, isso vai fazendo com que uma certa legitimação do não respeito da ordem internacional assente no direito internacional. Isto vai ser muito desafiante, não é? Vai ser muito desafiante e está a ser muito desafiante, porque não vou entrar por aí que sabem muito mais do que eu, mas há um antes, não é, das Organizações Unidas, há um depois das Organizações Unidas, há reformas que se reclamam nas Nações Unidas para ser mais eficazes e que não tardarão a aparecer, e tudo isto faz ebulição na ordem internacional, e portanto até por aí a diplomacia, e nomeadamente a diplomacia portuguesa, poderá encontrar espaços ainda mais relevantes para se afirmar no contexto internacional. É isso que eu desejo. Muito bem. Uma fotografia de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, a geografia é variável. Como é que estamos todos tão... Tem de ser em pé, tem de ser... Como é que... Boa sorte.
Muitíssimo obrigada.
É um gosto. Muito obrigada.